Se você é mãe e não se sente necessariamente abençoada desempenhando essa função, você está no lugar certo, minha querida. Bem-vinda ao Abençoadas. Oi, abençoadas!
E aí, gente?
Tudo bom?
Tudo lindo.
Então, eu hoje queria falar sobre minha nova BFF virtual. Ela não sabe que ela é minha amiga.
Ela é a sua Karina Bach?
Mas eu agora quero ser amiga dela. Samara Filippo.
Ah, mas Samara Filippo não está no mesmo nível que Karina Bach. Muito maravilhosa.
Muito maravilhosa. Mas eu não sabia que ela estava maravilhosa. Aí fiquei sabendo por conta de uma declaração que ela deu recentemente. Ela fez um desabafo e disse que ela amava as duas filhas dela.
Certo.
Porém,
entretanto,
não amava ser mãe. Não amava tanto assim ser mãe.
Certo.
É...
Rolou uma identificação.
Rolou super uma identificação. Eu falei, caralho, finalmente alguém me representa, porra. E, pasmem, vi que ela recebeu muito apoio.
Ah, você jura? Que bom.
É, pois é. E aí...
Um monte de mulher reprimida,
um monte,
né?
De mulher reprimida. Aí eu fiquei pensando assim, caralho, que foda, né? Ninguém fala essa porra. É, e eu super me identifico porque eu também não amo essa função, não. E achei foda, assim, foda do tipo, assim, é difícil, né? Porque sempre que alguém faz essa afirmação, sempre que alguém, não, sempre que uma mãe faz essa afirmação, tem de vir...
O oposto, né?
É, o oposto é assim, mas eu amo a minha filha.
É.
Ó, mas eu amo a minha filha. Como se uma coisa invalidasse a outra,
certo,
né?
É...
E isso é muito escroto, porque são coisas completamente diferentes. Você ama seu filho e você acha um saco as funções da maternidade. Normal, né? Você acha um saco perder sua liberdade, você acha um saco você não poder se dedicar tanto assim ao trabalho como você gostaria, porque você precisa, né, estar presente em casa, você não... Poder fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer, porque, enfim, tem que se adaptar a uma outra rotina. Não que você não ame também estar com a sua filha nos momentos, né, da criança e tal, mas é outra parada.
Claro.
Não é você,
é
não é a
demanda.
Sua vida. Não é
outra demanda. É o caralho do instinto maternal que as pessoas obrigaram você a achar que tem, né? É como, sei lá, se alguém falasse para um homem, só porque ele é homem, que ele tem que fazer a, sei lá, circuncisão. É uma comparação meio escrota, mas é uma coisa não é necessária. Para você ser mulher, você não precisa ser mãe.
Não precisa ser mãe, e porque você é mãe, você não necessariamente brotou dentro de você aquele instinto, aquela coisa maravilhosa imediatamente. Isso é uma
coisa. Cara, é igual você, sei lá, comprar uma roupa e depois não gostar de usar. Tu não vai doar a roupa, entendeu? Porque foi cara a roupa.
Não, você vende.
Será? Não, tu não vai vender a roupa, tu doa. Tu doa, tu bota porra, a roupa ali pra doação.
Você pode vender no brechó. Eu já avaliei o preço da minha filha no mercado.
Não, eu só avaliei um rim. O rim é caro pra caralho.
Minha filha também, cara. Ela é loura de olho azul.
Quanto ela vale?
Ah, eu acho que tá pra base de 50 mil.
Que isso, Olivia? Só isso? Você tá louca? Valoriza esse passe, porra!
Não sou eu que faço as regras.
Meu amor, a gente vai fazer as regras, porque 50 mil não gasta nem na fórmula.
Tô ligada, por isso que eu desisti de vender.
Porra, merda. Pô, então porque a minha não tá filha, valendo... que não é loura de olho azul, deve valer o quê? Uns 40?
Vale nada.
Que merda.
Vale nada.
Mas é muito louco isso, cara, porque o que eu fico pensando assim... Outro dia eu tava conversando com uma amiga, porque numa dessas ventanias, dessas chuvas que teve no Rio... Ela não conseguiu. A creche ficou sem luz e ela ficou fodida, tendo que ficar com o filho dela, porque o marido estava, sei lá, no Malawi, viajando, sei lá. E ela falou: porra, é foda, porque eu sou a única mãe do meu trabalho, olha a merda. E as pessoas acham que. Ninguém entende o que é ter um filho pequeno. Eles acham que se você, por exemplo, chega mais tarde ou se você precisa se ausentar durante aquele dia, é por falta de organização.
É.
Que filhos de uma puta! É muito louco. É porque eu fico pensando assim, eu não compartilho exatamente desse teu sentimento. Acho boa parte das funções que acompanham a maternagem um cu. Mas, por enquanto, estou de boa também, até porque minha filha não atingiu, olha aí a merda.
Minha Olivia,
o ato falho. A minha filha não atingiu o Terrible 2 aí, então também ainda estou amando muito. Ser mãe, no caso. Mas o que eu fico pensando é que o dia a dia... Uma coisa que eu sempre fui na vida foi ser... Tipo, eu sempre escolhi ser prática, sabe? Eu queria ser prática. E eu fico pensando, não tem nada de prático em ser mãe.
Nada.
Não existe nenhuma praticidade. Porque o que você pensa? Tipo assim, o que é prático para uma criança? Você pega a criança, você vai botá-la para dormir. Ela vai fechar o olho e vai dormir. Isso seria prático. Mas é assim que acontece? Claro que não é, porra. Então, você perde... Essas coisas, tipo, vamos tomar banho. Pega a criança, bota no chuveiro ou na banheira, molha, ensaboa, enxágua, seca. Isso é praticidade, mas não tem isso.
Mas é isso que eu tô dizendo. A função pela função, teoricamente, problema nenhum. Vou pegar ali na creche, vou trazer pra casa, vou dar o jantar, vamos entrar junto no banho, vamos dormir. Tranquilaço.
Uhum.
Só que não é assim.
Não é assim.
Vou pegar na creche, vou botar no carrinho pra voltar pra casa.
Claro que não.
3 horas de escândalo.
É.
Passou na porta da padaria, que é a caralha do pão. E não sossega se não tiver pão. Então, tu já teve que comprar o pão ali. Chega em casa, tu faz o jantar, enquanto ela enfia o dedo no cu do cachorro... E ela não come, porque o quê? Ela comeu a caralha do pão.
Ai, que susto! Eu pensei que ela tivesse comido o dedo do cu do cachorro. Ai, que bom que você terminou frase diferente.
É. Ui. Podia ser também, entendeu?
De repente já rolou, né? Mas vamos virar
é
a paz.
Foda, cara. Então, assim, tudo que era pra ser simples, demora uma caralhada de tempo.
É bem foda.
E você pira, você surta.
A gente desenvolveu uma técnica pra colocá-la no carrinho, não que esteja funcionando, porque também parou de funcionar, que era guardar biscoito polvilho na bolsa. Quando ela
mas
começava...
Mas isso aí, pra mim, já mina o jantar, tá entendendo?
Não, mas aí tu dá um biscoito polvilho.
Não é assim.
Não. Mas o pão, porra, e o pão? O pão
então,
é pior.
Mas o pão fode o meu jantar. Ah. Mas eu penso, pelo menos tá alimentada. Jesus sobreviveu no deserto aí comendo pão, cara.
Mas ele era uma pessoa
foda,
especial,
né?
Então,
mas enfim.
Antoninha não vale nem 50 mil, porra, não é.
Não sabe nem andar em cima das águas. Mas é... Mas é foda, cara.
Ai, seria lindo se ela conseguisse multiplicar o vinho, cara.
Porra, já tava valendo investimento, entendeu?
Não precisava nem vender. Vinho a gente tem, adega.
Eu vendi o vinho, não precisava vender a criança.
Ai,
mas o ponto é esse, cara. Então, tudo que era pra ser simples, vira um problema do caralho.
Uhum.
Aí, na minha cabeça, eu penso assim, porra, vou botar a garota pra dormir 8h30, aí, pã, vou tomar um banho, vou ver o quê? O episódio de Game of Thrones.
Ih, tu é dessas.
Né? Quem disse que a garota dormiu? Nesse, não dorme. Aí não dorme. Aí vai ficar acordado o quê? Até 11 horas da noite, que aí eu durmo de cansaço, ela dorme também. E acorda o quê? 5 horas da manhã. Fode todo o esquema, tu chega no dia seguinte no trabalho com cara de cu, puta, porque não dormiu nada, e nego e ainda fica, tipo, te cobrando um desempenho.
É.
Como se você fosse igual aquela tua estagiária ali que saiu pra beber e voltou 5 da manhã, entendeu?
Filha da puta.
É foda, cara. Aí eu vou gostar disso? Desculpa, não gosto. Acho uma merda.
É.
E não encaro assim, ah, mas faz parte. Faz parte ao caralho. Foda-se, eu não gosto disso. Não gosto.
Não, as pessoas falam que faz parte como se tivesse um contrato que você lesse antes de engravidar, né?
É.
Dá uma lidinha aí na cláusula 7 da seção 4.
Que tava aí,
e
ó.
E fala aí, ó. Ela vai foder tua vida a partir do 2... sei lá, de março, entendeu? E, meu irmão, não é isso.
Não é isso.
É muito louco.
E você não precisa gostar disso, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, eu já falei isso aqui, eu não gosto de brincar. Assim, eu até brinco um pouco, tá, gente? Mas, assim, é o tipo de coisa que me entedia muito simples, muito rápido.
Muito rápido.
É, então, eu fico assim, então tá, vamos fazer outra coisa. Mas a garota quer brincar,
deixa
entendeu?
Deixa eu fazer advogado do diabo aqui. Na tua infância, tu brincava muito?
Brincava.
De quê?
Sozinha.
É, então já tem um traço aí um pouco estranho.
Sou filha única, cara.
Não, mas brincar sozinha é um grande...
Asset.
É um grande asset. E eu acho que contribui muito pra criatividade da pessoa.
Total.
É muito
por isso
maneiro.
Que eu tô aqui fazendo esse podcast.
É uma parada
com você,
meio Waldorf.
Porque eu sou o quê? Criativa
pra caralho.
Caralho. Não, mas...
Não, mas eu perguntei isso. Mas você brincava de quê? Tipo... De repente você não acha que... É foda, porque, cara,
não,
faz
mas
parte
olha só,
do pacote.
Eu não tenho memória de 2 anos.
Certo.
A Antônia tem 2 anos. Eu não posso afirmar que daqui a, sei lá, 1 ano, que a brincadeira vai estar um pouquinho mais evoluída, eu não vou gostar, entendeu? Eu não tenho o menor problema de desenhar, de fazer massinha.
Mas essas paradas ela não
mas
gosta.
Mas ela ainda não tá nessa, muito nessa fase, entendeu? Uhum. Então, assim, e eu gosto disso, mas a minha atenção, ela se perde rápido. Eu tenho entendi. Problema de foco, sempre tive.
Uhum.
Então, assim, eu fico entediada. Entendi. É isso que acontece, uhum. entendeu? Ela também, provavelmente. Então, eu prefiro fazer coisas. Prefiro fazer coisas, sabe?
Vamos... Atividades ao ar livre.
Atividades,
entendi.
Exatamente, assim. Mas tem que brincar com seu filho.
Uhum.
Eu também não sou uma pessoa horrível, entendeu?
Não, eu tô entendendo.
Eu brinco. Amo? Não. É isso. Tem que dar comida pra criança. Amo? Não. Mas eu dou. Minha uhum. filha tá aí. Não morreu de fome ainda.
Menição, tá
então,
viva.
Então, assim, comendo pão pra caralho. Mas tá aí. É isso, hidrato. Entendeu?
Tá ótimo.
Essas coisas, botar pra dormir... Porra, é
uma função,
lenha.
É uma função.
É um saco, brother. É. Quando é legal, eu acho do caralho. Pô, deito ali com ela na caminha, a gente se abraça, ela é quentinha, canto e dorme. Quando demora 15 minutos, porra, acho lindo.
Uhum.
É o que você falou. Quando é prático, porra, show.
É isso.
Só que nada é prático.
Não, não tem nada
me
de prático.
Me ensina a ser mais paciente. Tem esse lado bom da vida.
Uhum.
Me ensina a aproveitar muito mais as pequenas coisas, pequenos momentos,
aí,
assim.
Ó.
Não, tem esse papo Haribo, claro que tem.
É.
Mas eu não amo isto, entendeu? Uhum. Não amo, cara. Uhum. É foda, sabe? Eu acho que eu vou gostar mais quando ela
for
ficar
um
maior.
Pouco mais velha.
Exatamente. É. A gente trocar uma ideia, a gente fizer programas juntos e tal.
E se você vendesse ela por aqueles 50 mil e depois reavisse isso? Eu acho que dá pra fazer esse movimento.
De repente, com uma cláusula, né? Falando assim, tá só um empréstimo.
Sob empréstimo, é.
Ah, pode ser. Arrendou. A pessoa arrenda.
Tem uma palavra.
A Antônia,
que
arrenda,
é isso
sete
aí.
Anos.
Uhum. Dá uma investida nela, claro, porque claro. Minha porra é importante.
Mas aí eu vou querer que bote na Eleva. Eu não tenho condição de botar, mas aí outra pessoa, dependendo do meio, assim, acho que faz mais sentido.
Uhum. É. O que me incomoda um pouco nessa questão de brincar é a repetição, por exemplo.
Também.
Porque eu sou muito criativa, como você, querida amiga, então eu invento umas brincadeiras. Aí, outro dia, por exemplo, eu pegava um negócio dela, um brinquedo, e tacava fingindo que o brinquedo estava pulando do ponto A para B. Cara, ela gostou daquilo num grau, e eu tive que repetir umas 70 vezes. Aí eu tava assim, Olivia, tá bom, vamos mudar aqui essa brincadeira.
É
aí eu tentava,
isso.
Ela ficava meio puta. Mas eu tentava argumentar e falava assim, filha, mamãe é criativa, olha aqui, ó, eu tenho material pra uma sorte de opções. Acompanha aqui o meu raciocínio.
Caralho, se garante pra caralho.
Pra caralho, matei no peito. Você acha que não? Mas ela não deixa. Então isso me incomoda.
É isso.
Aí eu fico assim, porra, para de se apegar nesse momento.
E o inverso também, porque às vezes eu faço uma brincadeira que eu tô curtindo pra caralho.
Aqui, vem cá.
E ela não quer, entendeu? Tipo assim, vamos desenhar aqui. Aí ela começa a curtir. Aí eu tô lá assim, mandando pra caralho nos desenhos, assim, ó. Picasso.
Vários bonequinhos de palito.
Vários. E aí ela, tipo... Escaralha a porra toda,
elefantinho de costas, elefantinho de costas.
Elefantinho de costas.
Muito... Fazer a mão, assim.
Exatamente,
fazer
a mão.
É.
Aí ela, tipo...
Da companha.
Aí ela não quer mais. Aí eu falo, não, mas peraí, tá maneiro aqui, eu tô mandando bem. Aí ela não quer mais, quer fazer uma parada chata.
Isso aconteceu comigo outro dia, que eu peguei... O padrinho do meu marido deu uma maletinha de hidrocô, olha isso, hidrocô, e uns gizes de cera, que eu ainda não tinha aberto, ele deu de Natal. Porra, Olivia tá com 1 ano e 3 meses agora. Aí outro dia eu falei assim, quer saber, vou pegar aquela parada. Brother, quando eu abri, eram gizes, assim, muito high-tech, muito fodas. Aí eu falei, caralho, Olivia, vem aqui. Saúde, amor. Saúde. Saúde.
Obrigada.
Aí. Saúde.
Conta.
A gente vai ter que interromper, porque tá rolando um processo alérgico aqui. Não, brincadeira. Quem sabe faz ao vivo, é freestyle. Aí... Ela começou... Aí ela viu aquele colorido. Eu, obviamente, tirei o hidrocô. Falei, não, isso aqui não. Mas o giz de cera, vamos com tudo. Aí ela viu e pegou e começou a brincar. Mas ela queria tacar as paradas longe. Aí eu falava assim, cara, eles são lindos, não destrói, não. Aí eles tinham, tipo, uma camisinha, assim.
Sei.
Que os encapava. Ela tirava aquilo e queria rasgar. Falei, cara, tu não tem inteligência emocional. Acompanha aqui meu raciocínio. Pega o giz e desenha. Aí depois eu ainda tentei ensiná-la, olha que loucura, a colocar de forma degradê de novo na caixa. Aí eu tava... Eu queria, porque eu gosto da ideia do degradê.
Eu também
bonito.
Adoro, eu sempre faço isso.
Aí eu comecei a colocar e ela tirava. Eu falei, filha, porra, deixa eu terminar aqui. Então, ela não estava acompanhando minha brincadeira.
É foda.
Então, nesse sentido,
eles decepcionam a gente demais,
tempo,
né?
E não vale nem 50 mil, entendeu?
Não vale nem 50 mil. E vão cuspir na tua cara daqui
com
a
certeza.
Pouco e dizer que não pediram pra nascer. Aliás, eu já até preparei minha resposta outro dia. Eu tava falando isso pro meu marido. Ele falou assim, e ela vai cuspir na sua cara e dizer que não pediu pra nascer. E eu vou dizer, nem eu. Aí ele, você também não pediu pra nascer? Eu falo, não, eu não pedi pra você nascer também, porra.
Que dureza
vou
de resposta.
Vou responder assim.
É isso.
É toma lá da cá. Porra.
Tenso.
É, criada no BOP.
É isso. Pra porra, formar faca caráter. Na caveira.
Pra formar caráter.
Que tenso.
Ela vai me odiar. Ela vai me odiar pra caralho.
Vai.
Gente, eu não vou fazer
ela
isso.
Ela só não pode ouvir esse programa. Tá.
Não, ela vai ouvir, forma caráter também, tudo bem. Outro dia, inclusive, eu tava falando assim pra uma amiga da minha mãe, eu falei, cara, esse negócio que dizem que quando a gente tem filho, a gente entende mais a nossa mãe, porra nenhuma, entende nada, entende nada.
Tu falou isso na frente da tua mãe?
Não, minha mãe tava brincando com a Antônia mais longe, assim. Eu falei, não entende nada, porque é amor de mãe... A parada é top-down, não sobe. Entendeu? Eu amo ela pra caralho, ela me ama, mas...
Ok.
É, not so much. Ela nunca vai entender o amor que eu sinto por ela.
Quando
e ela
tiver
nunca
um
vai
filho,
entender...
ela vai amar a filha, mas
exatamente,
não vai...
Exatamente, mas não vai entender. Ela não vai entender todas as coisas que eu abri mão, não vai entender. Aí eu falei... Eu, tipo, por exemplo, não mudou exatamente a percepção que eu tenho da minha mãe e tal, não sei o quê. Aí a amiga da minha mãe... E eu falei, e olha que eu acho que a minha mãe, né... Tipo, foi ótimo e tal, super mãe, sempre quis ser mãe. Aí a amiga da minha mãe falou assim, queria não, tá? Nunca quis ser mãe, sua mãe nunca quis ser mãe.
Mentira!
Aí eu fiquei assim, caralho!
Gente!
Me enganou direitinho! Mas
tô
é isso.
No chão.
Pergunta se eu fiquei sofrida. Não fiquei.
Claro que
aí
não.
Eu entendi mais ainda a minha mãe. Na verdade, o que me conectou mais foi saber isso.
Pô, se tu
aí,
tivesse sabido isso antes...
Nem queria...
Uhum. E bancou a parada.
E bancou e foi irado e fez o melhor. Entendeu? É isso, entendeu?
É.
Tudo bem, cara. Sabe? É. Eu até queria, né? Enfim, queria fazer um filho e tal. Não era meu sonho, grande sonho ser mãe, mas eu queria ser mãe. E queria ter um filho com meu marido, tudo certo. Mas, obviamente, ninguém sabe o que, que é até
que
acontecer. Aí você pensa assim, puta que pariu. É uma pica muito maior do que eu esperava.
É. E olha que não é
não
ruim.
Não tô entendendo essas abençoadas aí, não. Que botam hashtag abençoada, eu fico, cara, não aconteceu aqui.
Cara, é aquela parada de test drive, né? Tinha que ter.
Tinha que ter.
Mas tinha que ter for real, sabe? Não dá pra ter, tipo assim, ficar com o enzinho da tua amiga durante 2 dias só, não. Tem que ficar com uma semana
uma
ali,
semana.
Ó.
Eu acho que esse é o melhor método pra prevenir gravidez na adolescência, meu irmão. Bota aí uma criança uma semana contigo pra tu ficar tomando conta dessa porra. Quero ver se tu vai querer ficar fazendo filho assim, adoidado.
É foda, cara.
É, só que isso a Globo não mostra.
Não. Não, porra, outro dia eu tava vendo que tá repassando aquela novela da Troca dos Bebês, da Regina Duarte e da filha dela. Laços de... Não?
Laços
por
de...
Amor.
Por amor.
Por amor.
Por amor.
Tudo Emmanuel Carlos. Aí, uma personagem tava falando que queria muito engravidar. Não sei o nome da atriz, não sei o nome do ator, não sei o nome do personagem, não sei nada. Que queria muito engravidar, mas dessa vez ia. Porque, segundo ela, o marido tinha feito ela tirar 2 vezes anteriores. Olha isso, cara. Uma novela da Globo dos anos, sei lá, 90, que agora tá passando de novo.
Que doideira.
Que merda.
Que desserviço.
Não, pois é, não serve pra nada, cara. Bom, e com a Regina Duarte serve menos ainda.
Porra, essa mulher não devia nem passar por causa disso.
Pois
mas
é.
A gente tá saindo do ponto.
É, mas é porque... Mas eu sou assim.
É.
Eu viajo muito.
Mas é porque a gente tá na hora de terminar esse programa.
Tá na hora, né?
É.
Vamos ali pro ID.
Mas, enfim, queria dizer, amiga Samara... Que eu achei foda pra caralho você se posicionar.
É isso.
Uma
aí.
Pessoa que tem vários seguidores aí no Instagram, entendeu? Fala pra uma galera feminista, antirracista, sei lá mais o que ista. Foda. Foda, tô contigo. E você, amiga abençoada, que também não sente abençoada.
Se joga, sai do armário, porra.
Sai do armário, manda um direct pra gente.
É, não, porque é isso. Você tem que pensar, amiga abençoada, que uma coisa não invalida a outra.
É.
Tá?
É tudo de Deus.
Não fica com a culpa, não, porra. Joga essa culpa pro mundo.
Joga essa culpa pro mundo ou então vende.
Joga pra gente.
Vende no mercado negro.
É isso. Beijo.
Beijo, tchau.
Tchau.